Muito bem, pessoal, bom dia. Então, vamos para o nosso quarto dia de aula aqui do nosso curso de metrologia aplicada a equipamentos médicos hospitalares. Nessa manhã de sexta-feira chuvosa, pelo menos aqui no Rio, não sei se é em Ipatinga está chovendo, mas aqui caiu, não caiu o céu como prometeram, mas está um tempinho ruim. Mas é bom para estar aula, né? Todo mundo devidamente abrigado, não é problema. Muito bem, vocês têm algum assunto para tratar em relação ao que a gente conversou nos outros dias? Tem alguma dúvida? Querem apresentar algum exemplo, querem alguma revisão de algum tópico que passou, ou podemos dar continuidade?
Pode continuar da minha parte.
Ok. Vamos, então, só relembrando o finalzinho do dia de ontem. Aliás, não, desculpa, Thalita. Falei Tatiane, né? Thalita. Em suma, a gente apresentou ontem no final da aula alguns termos definidos, né? Vamos só mostrar aqui passado. E agora a gente vai falar então sobre alguns testes gerais da norma geral, e depois alguns testes particulares das normas particulares. Vamos lá. Então, como mencionei, são vários ensaios gerais, esses são aplicados a todos os equipamentos eletromédicos. E eles têm uma ordem definida na própria norma, justamente para que, dependendo da severidade do ensaio, ele não danifique o equipamento a ponto de não conseguir fazer os demais ensaios. Um dos ensaios bastante agressivos com alguns equipamentos é o pré-condicionamento de umidade. Quer dizer, na verdade é o pré-condicionamento, depois é o ensaio de umidade, né? Então, antes dos ensaios elétricos e mecânicos, os equipamentos médicos hospitalares devem ser submetidos a tratamento de pré-condicionamento de umidade. O equipamento médico hospitalar deve ser submetido a condições extremas de acordo com o gerenciamento de risco do fabricante. Salvo alguma informação ao contrário, o equipamento é condicionado por 48 horas numa umidade de 93%, ou seja, praticamente saturado, né, ambiente saturado de água, uma variação com valor de temperatura definido pelo fabricante em algum valor entre 20 graus Celsius e 32 graus Celsius. É o equipamento e todas as partes do equipamento são mantidas nesse ambiente por 48 horas. Um ensaio também realizado, eu mencionei que a gente tem o gabinete, né, o enclosure, e tem a parte externa, obviamente, do gabinete, a parte interna. E a parte interna do gabinete é entendida como de não acesso. Quer dizer, se ela for entendida como de não acesso, então, ela não pode ser acessível. Para isso, existem alguns ensaios que são feitos, né? Um deles é com essa espécie de dedo mecânico, tem as dimensões. O material pode ser qualquer, mas normalmente é feito com algum aço inoxidável. E a manopla também pode ser qualquer, mas normalmente é material plástico. E ele tem as dimensões, como falei, mencionadas lá, e elas são testadas para ver se toda a parte que não é a parte aplicada, se ela pode ser inadvertidamente tocada no interior pelo paciente ou pelo operador. Então, utiliza esse dedo padrão, né, para tentar verificar se ele tem se algum lugar, alguma fresta, alguma área, algum orifício tem acesso ao que seria o dedo, né, que vai ser o dedo de uma pessoa. Outro ensaio também obrigatório importante é risco de choque elétrico. Os riscos elétricos estão entre os mais danosos em equipamentos médicos hospitalares, né? Porque os equipamentos médicos, todos ou a sua grande maioria, ele tem energia elétrica nele e está em contato com o paciente. Porque choque elétrico é uma descarga de energia elétrica diretamente do seu paciente e operador. Como o equipamento eletromédico é utilizado em proximidade do corpo humano, a exposição é muito crítica e todo cuidado é pouco. Tá? Aqui tem um desenho ilustrativo, né? Seria aqui um paciente, né, o cabo do equipamento, o conector, e aqui são as partes aplicadas, que são aquelas que entram em contato com o paciente. E é importante testar para ver se todo o sistema está imune à descarga elétrica que possa ferir o paciente ou o operador. E aqui tem uma tabela, vamos dizer, ilustrativa de em função da corrente, qual é a reação fisiológica à descarga para homens e para mulheres? A diferença básica aqui é a impedância acústica, mas também a massa, né? Massa corpórea. considerando uma mulher com massa corpórea de 56 kg e um homem com 65 kg, a gente sabe muito bem que isso é apenas um valor, vamos dizer, padrão. Então, a partir de 0,4 mA, começa a se perceber alguma corrente elétrica, podendo chegar a 5 ampere, onde pode acontecer queimaduras, mas antes disso ainda pode acontecer parada cardíaca, fibrilação muscular, fibrilação muscular, paradas respiratórias e outras. Ou seja, é importante a gente ter uma boa noção de qual é a corrente dessa eventual descarga elétrica, para que se entenda qual é o risco potencial que pode ocorrer no paciente. Os equipamentos eletrométricos devem possuir um aterramento apropriado para seu uso pretendido por meio de cabos elétricos ou outros meios. O aterramento deve ser funcional para todas as partes do equipamento, incluindo as partes móveis e as aplicadas, bem como seus acessórios, se houver. Bom, você trabalha no hospital, você sabe muito bem que aterramento é algo importante. Então, não adianta apenas o equipamento ter um bom aterramento, né? Aqui, no caso, a gente tem a nossa tomada de três pinos, né? O padrão BNT. E o pino do meio é suposto ser terra. Mas para isso ser efetivo, essa ligação, né, essa conexão, tem que estar efetivamente conectada à terra, né, a um aterramento eficaz. Caso contrário, o equipamento não é aterrado, e não sendo aterrado, ele pode ter problemas sérios de choque elétrico ou até mau funcionamento. Corrente de fuga, em inglês, leakage current, seguindo a definição da norma geral nessa cláusula 3.47, é toda corrente não funcional, ou seja, que não é utilizada para efetivamente energizar o equipamento médico hospitalar. A fuga de corrente elétrica pode ser através do terminal de terra, através do gabinete ou através do paciente. Nesse caso, tem um nome lá especial de corrente pelo paciente ou alto vale. Tá? Então, repara que todo o ambiente tem que estar devidamente aterrado, evitando que, evitando ao máximo, de preferência, impedindo completamente, que aconteça alguma fuga de corrente que pode fazer mal, né, ao operador ou ao próprio paciente. E o instrumento de medição de corrente de fuga está descrito na norma geral, em um anexo, se não me engano, e ele tem essa característica aqui. Basicamente são duas resistências em paralelo e também em paralelo com uma capacitância, né? Quer dizer, esse conjunto resistor em série, em paralelo com uma capacitância. O instrumento de medição de tensão elétrica, vulgarmente chamado de voltímetro, e do lado de cá fica as ponteiras de medição, né, entram em contato com o equipamento eletrométrico. Esse dispositivo pode ser adquirido pronto ou pode ser construído, né, para que é relativamente simples, né? São duas resistências de um capacitor, com as especificações aqui dadas na própria norma, e ele é utilizado para então medir a corrente de fuga em vários pontos do paciente, em vários pontos do paciente, não, desculpa, vários pontos do equipamento ou das suas partes aplicadas. Eu mencionei também que um dos itens de normalização é justamente são símbolos, né? Os símbolos não podem ser qualquer símbolo. Existe um conjunto de símbolos definido nas normas, e esses símbolos, os símbolos elétricos, são apenas alguns deles, estão aqui. Não todos, mas os principais estão aqui descritos, com a sua seu significado, né? Então, aterramento classe 1 tem essa característica, aterramento classe 2 tem esse outro representação aqui, ponto de referência de aterramento, em suma, parte aplicada, aí tem os vários tipos de parte aplicada, a gente vai falar já já, e as outras simbologias, tá? Elas são obrigatórias a constar nos equipamentos, claro que tem essa funcionalidade. E elas são avaliadas durante o processo de avaliação do laboratório que vai fazer, né, ou vai emitir o relatório que vai permitir a certificação do equipamento posterior. Alguns requisitos de riscos mecânicos. Partes móveis. As partes móveis devem ser protegidas, exceto quando em uso pretendido, e não pode pôr em risco o operador nem o paciente. A conformidade deve ser realizada por inspeção visual, de acordo com o gerenciamento de risco. Cabos, cordas e correntes devem ser mantidos no seu local apropriado, no caso de transporte, e em equipamentos portáteis. Todos os ensaios de resistência mecânica devem comprovar que as partes móveis se mantêm no local designado. Outro item de risco mecânico são os cantos vivos e superfícies cortantes ou perfurantes. Nenhuma superfície do equipamento eletromédico pode trazer qualquer perigo de dano físico ao operador ou paciente, nem pode danificar outros equipamentos ou acessórios em seu uso pretendido. A avaliação desse requisito é feita por inspeção visual. Quinas e cantos vivos devem ser protegidos e a superfície deve estar livre de rebarbas, salpicos ou outras protuberâncias potencialmente lesivas. Então, repare que muitos dos ensaios são feitos por inspeção visual, simplesmente. Daí a importância do técnico do laboratório ter experiência na condução desses ensaios, porque ela simplesmente observa, vê, né, com a sua experiência, e anota qualquer não conformidade que conste, eventualmente, no equipamento. Ah, outro risco importante é a estabilidade ou equilíbrio, né? O equipamento não deve, claro, salvo especificação diferente, oriundo do gerente, grande risco que o equipamento eletromédico deve ser capaz de ser operado conforme o seu uso pretendido, com inclinação de 10 graus em relação ao solo, ou seja, tem que ser colocado até 10 graus e não pode tombar. A inclinação deve ser ensaiada em todos os ângulos normais de uso, incluindo conexões à rede elétrica, acessórios e eventual acoplamento com outros equipamentos, conforme definido em seu manual de operação. As empunhaduras, alças e outros meios de suspender ou mover o equipamento devem ser utilizadas para inclinar e movimentar o equipamento para os ensaios de estabilidade. Caso não estejam disponíveis, a documentação do equipamento deverá explicitar em qual ou quais pontos é seguro fazer essa movimentação. Tá? Então, tudo isso faz parte do gerenciamento de risco e também deve constar no manual do equipamento. Partes ejetáveis ou expelidas, assim como as partes móveis, os equipamentos devem dispor de proteção específica para aquelas partes que, em seu uso pretendido, possam ser expelidas ou ejetadas. Os ensaios são realizados inspecionando o equipamento e utilizando essa documentação fornecida pelo fabricante. São diversos itens, né? O ensaio completo do equipamento eletromédico demora alguns dias, até semanas, dependendo da complexidade do equipamento. Quanto à resistência mecânica, o equipamento deve ser suficientemente resistente para seu uso pretendido, né? O gabinete, incluindo todas as tampas, acessos e visores, deve resistir a uma pressão equivalente a uma força contínua de 250 newtons, uma variação permitida de 10 newtons, ou seja, aproximadamente 25 quilogramas, né? Aplicada sobre uma área circular de diâmetro igual a 30 milímetros, a área de cerca de 702 milímetros quadrados por 5 segundos. Ou seja, simplesmente é colocada uma massa, em torno de uma massa que gera uma força de 250 newtons em cima, sendo que ela tem uma área de contato, superfície de contato de 30 milímetros. Além disso, tá, isso aqui é a estática. Além disso, tem a variação dinâmica, é uma espécie de um martelo. Eu acho que chama ponteiro de impacto. É martelo de impacto. Tá aqui, ó, corpo do martelo de impacto. Ele tem uma certa característica, né? Então, basicamente é como se fosse um êmbolo com uma mola dentro. É um êmbolo com uma mola dentro, que é puxado e solto. E ao soltar, ele impinge uma força. E essa ponta baulada aqui do martelo, a ponteira, entra em contato com o gabinete e não pode rachar, quebrar, furar. É uma das características também de resistência mecânica. Então, tem outros ensaios de resistência mecânica, ele tem que resistir ao impacto, aqui está vendo aquele martelo simbolizando o martelo, com eventual impacto, uma massa sobre o equipamento, né, um objeto com uma certa massa que tem que ser colocado sobre o equipamento, ele tem que cair em queda livre, dependendo do seu peso, né, do peso do equipamento. É massa, né? Tem que ser peso, mas é massa, na verdade. A uma altura que pode ser de 5 centímetros, ele tem que estar no plano, ser colocado no plano inclinado com 10 graus e não pode tombar. E também tem que haver esse teste de queda livre aqui, né? Que ele é puxado a uma velocidade de 0,4 metros por segundo e deve cair de uma altura de 2 centímetros e não deve estragar. E os acessórios manuais, né? Ou seja, tudo que é acessório, também incluindo as partes aplicadas para transporte imóvel, deve cair a uma altura de 1 metro e não pode quebrar. Tá? Todos aqui fazem parte dos ensaios mecânicos aos quais todos os equipamentos eletromédicos devem ser submetidos. Quanto à temperatura em excesso, a cláusula 11.1 estabelece as temperaturas máximas que cada parte ou componente do equipamento eletromédico pode atingir e ainda assim ser considerado seguro. O quadro a seguir apresenta alguns exemplos de temperaturas máximas admissíveis. Né? A partes internas acessíveis sem uso de ferramentas pode chegar a 85 graus Celsius. Partes empunhadas pelo operador pode chegar a 55 graus Celsius, se forem de metal. Se for de porcelana ou material vidro, pode chegar a 65 graus Celsius. E partes empunhadas pelo operador a 75. Passe em contato com o paciente por tempo limitado, 50. Passe aplicado ao paciente em uso pretendido de longa duração, 41 graus Celsius. Tá? A tabela foi extraída dessa cláusula aqui da norma geral. E outros perigos, né? Ele depende do tipo de equipamento. Se ele tiver algum líquido, fizer parte do uso pretendido, ter líquido dentro dele, não pode haver transbordamento, ou seja, em um ângulo de 15 graus, qualquer que seja o recipiente ou um líquido, não pode haver transbordo. Tem que ser colocado também numa câmara de chuva. Primeiro, o pré-funcionamento é uma câmara úmida. Em outro momento, né, ele deve ser colocado em uma ambiente, né, com chuva artificial. Tem lá a característica da chuva, qual é as características, e também quantos respingos, né? Se jogado um copo de água ou em cima dele, do equipamento, ele não pode ter quer dizer, para interromper seu funcionamento. Além disso, e a gente vai entrar em detalhes ao longo da aula de hoje, existem vários outros ensaios que devem ser feitos dependendo do gerenciamento de risco do equipamento. Por exemplo, ensaios de acústica, ultrassom e vibrações, ensaios de radiação ionizante, incluindo raio-x e raios gama, radiações luminosas, inclusive laser e LEDs, e outros fenômenos eletromagnéticos, como micro-ondas e ondas curtas, compatibilidade eletromagnética. Também deve ser feita medição de temperatura e prevenção contra fogo e líquidos inflamáveis. E é um exercício que a gente não vai fazer, só vou apenas ler aqui para que fique à vontade de vocês de responder. Se quiserem comentar ou se tiver algum exemplo para a gente tratar, a gente faz isso agora. Mas a pergunta é: comente a diferença entre corrente de fuga e rigidez elétrica dentre os perigos elétricos a serem avaliados em equipamentos eletrométricos. Use exemplos de equipamentos em que um ou outro parâmetro é o mais importante. Os riscos mecânicos são importantes para todos os equipamentos eletrométricos. Entretanto, as partes móveis expelidas são particularmente importantes para quais equipamentos? Cite pelo menos três exemplos. Pense aí nos equipamentos eletrométricos do parque de instrumentos que vocês têm no hospital e avaliem a importância desses dois itens aqui. Tá? Alguém quer fazer algum comentário?
Eu
Muito
quero.
bem. Opa, Cássio, por favor.
Na verdade, eu até deixei passar o momento, né? Eu estava esperando finalizar as explicações, que é sobre a parte do teste de segurança elétrica. Eu, né, não sou um conhecedor profundo da norma, mas em algum momento, né, quando a gente está estabelecendo alguns parâmetros aqui para a gente poder fazer os testes, então já dei alguma lida nela aí, então é uma dúvida que surgiu, porque assim, a norma ela não é muito clara em falar assim, ó, você tem que fazer equipamento teste de segurança elétrica em todos os equipamentos, né, tem, independente da tensão ou, né, o nível de energia que ele vai gerar. Pelo que eu li, se eu não tô enganado, aí você pode ficar à vontade de me corrigir, resumidamente, ela fala que se o equipamento tem uma fonte de energia, seja ela qualquer que for, né? Pelo que eu vi lá, não tem limite. E se ela tem uma parte aplicada, eu devo fazer o teste de segurança elétrica. E aí o entendimento, se é isso mesmo, e aí, porque aí da partir daí gera outras dúvidas. Que, por exemplo, se fala de fonte de energia, eu entendo que a bateria é uma fonte de energia, o menor que seja, né? Atenção. E aí, por exemplo, eu tenho um oxímetro que. Aqueles oxímetros de dedo, por exemplo. Tem uma fonte de energia e tem uma parte aplicada, né? Como que a norma. Não sei se tem alguma parte da norma que tem esses limitantes, porque realmente eu não vi isso. E aí, porque assim, ela se torna muito abrangente. Eu vou ter que fazer teste de segurança elétrica praticamente tudo. E assim, a gente não vê muito sentido em fazer um teste de segurança elétrica no oxímetro de dedo, por exemplo, que tem uma pilhazinha lá, uma bateria de 1,5 V, né? Se você for olhar a norma, pelo menos, né, do que eu li da norma, fica subentendido que eu teria que fazer, considerando que ela tem uma fonte de energia e tem uma parte aplicada. E
Isso.
aí a dúvida é se é isso mesmo, se eu entendi errado, se eu...
Vamos lá.
Porque é muito subjetivo.
Tá, você não entendeu errado, mas está incompleta a sua afirmação. Porque vamos lá. A norma geral se aplica a todos os equipamentos eletrométricos. Ponto. Então, todos os ensaios obrigatórios ali constantes, que são esses de temperatura, de fogo, de elétrico e mecânico, todos os ensaios devem ser aplicados a todos os equipamentos eletrométricos. A não ser que na norma particular desse eventual equipamento esteja lá constando que não precisa. Então, é por isso que foi bem falado no começo: a norma particular se aplica a todos, mas quando tem normas, desculpa, a norma geral se aplica a todos, mas quando tem normas particulares, elas devem ser utilizadas em conjunto com a geral. Então, possivelmente, Estou aqui especulando, porque eu não conheço oxímetro de pulso, nem o de dedo, não conheço essa norma, nunca estudei ela, mas possivelmente lá está escrito que, para esse equipamento, dada a baixa corrente, dadas as características ou qualquer outra coisa, não precisa realizar um ensaio tal, né? Isso é normal. Mas é possível que os ensaios precisem ser realizados mesmo assim, porque se tem bateria, mesmo que seja bateria dessa de 1,5 volt, não uma pilha normal, o ensaio tem que existir, mas não quer dizer que seja um risco. Por isso que volto, tem a norma particular a ser considerada, ou seja, a norma geral não deve ser aplicada sozinha, e tem o gerenciamento de risco. Quem faz o gerenciamento de risco? O fabricante. O fabricante, portanto, pode entender que, dada a natureza do instrumento, do equipamento eletromédico que ele está produzindo, esse ensaio X de rigidez elétrica, por exemplo, de corrente de fuga, é relevante. É relevante porque não vai causar, dano, não tem como. Mesmo que a pessoa, né, o paciente enfie o dedo na bateria ali, como a gente faz quando a gente pega uma pilha, não tem chance de dar algum problema, né? Ou seja, as duas coisas têm que estar em conjunto. Então, o que que eu recomendo para vocês? Se vocês quiserem ser bem rigoroso na aplicação da norma geral, aplique a norma particular também, sempre. Então, tenha acesso à norma particular e use. Claro que isso tem um custo, né? Porque cada norma custa um tanto. E se vocês forem comprar todas as normas de todos os equipamentos existentes, vão investir um bom capital nisso aí. Mas, se vocês acham que é importante, se o gerenciamento de risco de vocês, isso for algo relevante, não tem jeito, né? A qualidade tem um custo e existe o custo da qualidade e o custo da não qualidade. Mas vocês podem, antes de fazer esse bem de sair comprando todas as normas, estudem o manual do equipamento. Estudem a análise de risco que o fabricante fez em relação aos ensaios realizados. Possivelmente, quase com certeza, vai constar no manual de todos os equipamentos quais ensaios foram realizados e quais não foram. Se não com essas palavras, algo parecido, né? Ou seja, minha recomendação é estude o manual. Que vocês têm acesso ao manual, quer dizer, considerando que vocês têm acesso ao manual, às vezes é um equipamento antigo, o manual se perdeu, sabe? Mas considerando que vocês têm acesso ao manual, estude o manual e veja como que o fabricante fez o gerenciamento de risco. Não tendo essa informação não estando muito clara, estude a norma específica, a norma particular. E em paralelo a isso, vocês façam a análise de risco de vocês, ou seja, como usuários. Não é com o fabricante. O fabricante tem uma análise de risco dele, que é a que vai gerar, vai viabilizar a certificação do equipamento e, consequente, o registro na Anvisa. Vocês devem fazer uma análise de risco como usuários, né? Como gerenciadores do uso. Né? Na verdade, nem são vocês os usuários. Mas lá, gerenciadores do uso. Então, vocês podem chegar à conclusão de que, como você já praticamente chegou a essa conclusão, caso que fazer os testes elétricos, segurança elétrica, de riscos, né? Elétricos, para oxímetro de dedo não é relevante, então você já tem essa conclusão. E isso é gerenciar a funcionalidade do equipamento e a segurança que ela pode proporcionar ao paciente.
Minha preocupação é só em relação às normativas mesmo, sabe? Assim, a gente faz esse gerenciamento aqui, só que quando você vê a norma, né, ela é muito. Mas negócio falou, tem que consultar as outras normas aí, que aí a gente vai ter que se atentar a isso. E tem a questão do manual do fabricante. Quando você falou de, né, que a responsabilidade de fazer o gerenciamento do risco é do fabricante, então tô entendendo que. Por exemplo, se o manual do fabricante falar que eu não tenho necessidade de fazer, não sei se ele vai falar isso, né? Mas alguns falam, mas. Então eu não teria que fazer. Eu não precisaria considerar que, né, tem uma fonte de energia, eu tenho que fazer o teste de segurança elétrica. Eu entendo, sim, em partes da norma, porque às vezes. Não sei se você já viu que as raquetes matam mosquito. É
Sei,
pilha
eu tenho.
também, né? Assim, mas tem um circuito elevatório ali, né? Ele vai levar a tensão, mesmo que a corrente seja baixa, vai levar a tensão. Então tem o risco de choque. Então a gente não consegue. Realmente vai ter que ser o fabricante na construção, porque dentro do circuito dele, por mais que seja um equipamento simples, pode ter um circuito desse que a gente não. Pra gente não, né? O oxímetro não vai ter isso, mas tem que, para garantir, tem que ser o fabricante, né? Às vezes. Precisa de levar atenção para algum motivo ali dentro do circuito, que é muito difícil, né, no caso do oxímetro, mas pode ser que tenha. Então, eu acho que o ideal é a gente voltar então nos manuais mesmo e tentar entender isso aí. Se for o caso, a gente vai ter que comprar as
Particular.
normas, as particulares de cada um, né?
Isso. E
Entendi.
Outra sugestão adicional, também antes de saírem comprando as normas, né? Se não tiver muito explícito no manual do fabricante, eu acho que cabe uma consulta ao fabricante. Independente disso, você, claro, se apresenta, eu sou, né, representante do hospital tal, estou aqui como gerente da análise clínica e estou fazendo análise de risco do uso dos meus equipamentos e esse seu equipamento tal, 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 não consta no manual quais são os ensaios elétricos, de risco mecânico usados. Você poderia me passar o seu gerenciamento de risco? Eu acho que não é um problema, porque
Cara, eu
gerenciamento
fiz
de
isso,
risco
cara, na última
já
vez. A gente teve um
fez.
caso desse.
E
A gente
então,
teve um
qual foi a
caso
resposta?
desse. A resposta é que o fabricante enrolou, enrolou, enrolou e não deu a resposta.
Pois é, isso é terrível. Isso é muito
É,
ruim. Porque
mas
não.
aí, assim, eu vou
Sim.
tentar fazer essa busca agora ao contrário, então. Porque, assim, a gente tinha, eu tinha entendimento meio que. É, igual você falou, incompleto da norma, né? Eu não olhei a norma particular dela, não me lembro de ter olhado. E vou tentar de novo ver no manual, porque assim, deveria estar claro no manual, né? Você falou, ah, o fabricante é obrigado a fazer o gerenciamento de risco dele e teria que estar de forma clara para a gente isso no manual. No manual eu sei que não está de forma clara, por isso que a gente questionou ele.
Certo.
É até de uma cama, tá? Uma cama. Cama hospitalar, né? A cama
Sim.
elétrica, então assim, tem parte aplicada, né? Eu vou deitar na cama, então tem parte aplicada e tem fonte de energia. Mas eu vou tentar dar uma consultada de novo nisso e tentar detalhar melhor nas normas particulares dela aí.
Tá. Tá bom, é isso aí. O que acontece? Bom, é o que eu posso dar de dica, né? Mais do que isso, realmente. Agora, tem uma outra alternativa, aí também depende. Não seja talvez tão simples. Se vocês descobrirem um laboratório que faz o ensaio desse equipamento eletromédico que vocês têm necessidade de conhecer, claro, aí depende da relação que vocês vão ter com o laboratório, mas o laboratório não vai poder nunca passar um certificado, um relatório de ensaio que ele fez de um determinado fabricante. Isso não pode fazer, porque tem questão de sigilo e tudo mais. Agora, o que pode ser feito eventualmente, dependendo da proximidade que vocês possam conseguir com o laboratório, perguntar para eles o que tipicamente se avalia para aquele tipo de equipamento. É um pouco, talvez, estéril, assim, não é estéril, digo, mas é talvez mais difícil do que você obter a informação do próprio fabricante. O fabricante deveria dar essa informação para vocês, porque ele tem que fazer isso, né? A não
Passe
ser que
rápido
seja.
ainda, né? Na ponta na língua.
Devia ser, é um documento que pega lá na. A não ser que seja alguma coisa. Não vejo coisa sigilosa ou algum aspecto sigiloso que possa ter no. Na apresentação do gerenciamento de risco. Ainda mais vocês são um consumidor, não é um concorrente, né? E não tem chance de ser concorrente, vocês são de hospital, né? Então está bem definido qual é a proposta lá. Isso, mas de qualquer maneira, eu acho que é um assunto interessante, que pode ser levado inclusive em. Por isso, voltando à questão, é importante participar dessas reuniões de normalização, porque lá se discutem muitos assuntos, inclusive
Com
essa
certeza
dúvida
nós
agora,
vamos.
essa questão que você colocou agora, explicitamente, Cássio. Certamente, numa reunião de normalização, quando você conhece o universo, né? A reunião da normalização é da BIMO. A BIMO é a Associação Brasileira da Indústria Médica Odonto Hospitalar. Então, certamente, filiados da BIMO têm fabricantes de cama hospitalar, fabricante de oxímetro, fabricante de tudo, né? E pela proximidade de estar lá, talvez vocês consigam até essa informação de maneira mais direta com o próprio fabricante, que pode estar lá presente, né? Não sei se o fabricante, especificamente esse, participa das reuniões, mas é possível. Ou potencialmente é possível. Então, participar dessas reuniões aumenta muito o leque de conhecimento, networking de vocês, e isso pode facilitar bastante o trabalho cotidiano.
Não, beleza.
Tá bom?
Nós vamos assim, a gente vai participar sim, o interesse nosso de participar, justamente porque, igual você falou, a gente entende que vai ter um ganho muito grande, né? Tanto na construção aí, né? Nas contribuições que a gente pode dar, porque a gente está na ponta, a gente sente isso até às vezes até mais de quem está fazendo a norma, né? E talvez a gente pode contribuir de alguma forma e tem outro ganho que a gente consegue essas informações aí de forma muito mais rápida mesmo. Eu acredito que
Isso.
em
Lembrando
breve aí
que.
eu te mando um e-mail.
Fica à vontade. Lembrando que a reunião na BNT, as normas são traduzidas. Como elas são traduzidas, elas têm que ser tecnicamente idênticas às normas originais. Tá? Não dá para alterar questões técnicas da norma. Mas isso é irrelevante no momento, porque as normas são como são. Se vocês quiserem interferir na norma, tem que participar das reuniões internacionais. Mas não precisa, eu acho que para vocês o mais importante é saber, né? Saber o que tem de novidade, o que está acontecendo, e eventualmente contribuir, claro, mas lembrando sempre que, tecnicamente, as normas brasileiras, essas equipamentos eletrométricos e todas aquelas que mantêm a numeração original, elas não são, não pode ter introdução ou alteração de questões técnicas, tá?
Tá. Então,
Mas,
beleza, eu até
Vitor,
dei uma
eu até...
consultada rápida aqui enquanto a gente tava conversando no manual aqui de uma das camas que a gente tem aqui. Aí sim, ela fala que passou pelo ensaio, né, da norma 601, mas não fala o que foi ensaiado, se conclusão do ensaio. Então, geralmente é assim que a gente vê.
Eles deveriam ser um pouco mais explícitos quanto a isso, e principalmente se forem demandados, né? Pelo menos é a
Né?
minha visão. Eu faria isso se eu fosse um fabricante, né? Mas, de
Era o
qualquer
ideal.
maneira, é o ideal, exatamente. Bom, vocês são no direito de vocês de perguntar, e vocês são clientes, consumidores, portanto, e usuários, né? Portanto, está perfeitamente dentro do entendimento técnico, não vejo nenhum problema nisso, não. Muito bem, então agora vamos iniciar o conteúdo da aula 4.
Só mais um ponto, assim,
Claro,
que é até
por favor.
assim, né, é um problema que a gente vê aqui, que entende se o fornecedor faz esse tipo de teste, né, na entrega do produto, ele já deveria, isso aí já deveria ser uma norma, entregar isso aí pra gente junto, né? Ah, eu fiz o teste de DNC, entrego o laudo dos testes, entrego então o que foi testado, né, para eu poder certificar aqui. Que a partir daí eu vou ter segurança na hora da. Até na aquisição mesmo aqui. A gente pode começar a tentar, talvez, cobrar isso, né? Eu preciso
Olha,
ter acesso ao ensaio.
sabe que de todas as relações de consumo, o que tem a maior força é o consumidor,
É
né?
o
O
consumidor.
comprador.
E é
Claro,
na hora da compra, inclusive.
vocês
Porque
estão
depois que
pagando,
comprou,
né?
fica mais difícil.
Isso, aí já vendeu, já era. Agora, vocês são os compradores. Vocês fazem os termos de referência para. Não sei se é licitação que vocês usam, mas qualquer que seja o meio, vocês fazem o termo de referência, né, para compra.
Sim,
Então,
sim.
vocês podem especificar: olha, só compraremos dos fornecedores, né, dos fabricantes que fornecerem tal informação. Gerenciamento de risco, ou os relatórios de ensaio, ou relatório de certificação da OCP, ou relatório de ensaio do laboratório, vocês podem botar o que vocês quiserem, né?
É.
E até bom, porque esse é um processo de educação também do mercado, né?
Né?
Existem as regras, que são os regulamentos, beleza, mas quem vai determinar o nível de informação que vai circular é quem vai comprar e quem vai vender. Né? Se o pessoal fica acomodado, considerando que não é relevante esse tipo de informação, mas vocês se sentem incomodados, porque vocês não conseguem cumprir completamente a sua obrigação, né, o seu gerenciamento de risco, por falta de informação, vocês têm que pedir essa informação. E essa informação tem que existir. Isso cria naturalmente uma cultura no meio, no meio, qualquer meio, né? No caso específico aqui, no meio hospitalar. Porque outros hospitais podem perceber: olha, se o hospital tal está interessado nisso, é porque pode ser importante. Por que que a gente não está interessado nisso também, né? Então, é uma forma da cultura como um todo, né, melhorar e evoluir. Então, acho que é um trabalho que vocês têm plena condição de fazer. Tomara que tenham um sucesso. E é isso, né?
É, a gente já pede, né, alguns documentos, os documentos mais, né, básico, mas é os documentos que a gente se atenta mais a pedir, né, que é o boas práticas, é o Anvisa, manual, né, alguns outros documentos também que são importantes a gente pede, mas esse dos ensaios é um ponto que a gente acho que a partir de agora a gente pode começar a colocar nos nossos descritivos aí. Para poder sair com a aquisição, porque às vezes a gente precisa e depois que compra, aí começa essa resistência de entregar, né?
Pode ser.
Beleza.
Eu acho que vale a pena tentar, né? Se espantar os vendedores todos, né? E é uma outra questão a ser tratada
É.
depois, mas acho que
Ah, é
já
que
tá bom.
negócio, eu preciso da informação, né? Assim,
Claro.
vocês não vão me passar, eu preciso dela de alguma forma.
Isso aí. Em suma, eu acho que vai ser uma boa ação, e tomara que resulte uma melhoria, né, da qualidade como um todo. Esse que é o objetivo, no final das contas.
Beleza, obrigado aí pelo.
Estamos à disposição. Muito bem, então a gente falou ontem sobre esses ensaios aqui. Vamos falar sobre mais alguns ensaios, e depois vamos, dentro da viabilidade de tempo, falar sobre as normas colaterais e normas particulares. Eu elenquei várias normas aqui em detalhes, mas a gente discute aquelas que a gente achar mais importante. Proteção contra radiação em excesso é uma parte que particularmente me interessa, né? eu aqui vou fazer uma pequena introdução, sem aprofundar muito nas questões físicas, né? Ondas mecânicas são aquelas que necessitam de um meio material, que pode ser sólido, líquido ou gasoso, para se propagar. Por exemplo, som, ultrassom e vibrações. A diferença básica é que som vai até a frequência audível, didático, né, que eu costumo falar, que é 20 kHz. Quase ninguém consegue ouvir som de 20 kHz, mas didaticamente é esse é o limite. Ultrassom é aquela que vai acima de 20 kHz. E vibrações, elas vão desde o infrassom, ou seja, abaixo de 20 Hz, até, podem chegar até kHz, até, não chega a megahertz, porque já é ultrassom, mas pode chegar até na faixa dos kHz, poucos kHz, né, que seria na área acústica. A diferença é que vibrações precisa de um meio sólido para acontecer, senão não é chamado de vibrações. Tem outras características também, mas já são muito específicas. Já ondas eletromagnéticas são aquelas que se propagam em qualquer meio, teoricamente, inclusive no vácuo. Por exemplo, a luz visível, né, que a gente vê, a gente enxerga com nossos olhos, o micro-ondas, ondas de rádio, etc. Então, aqui tem alguns exemplos de ondas. Esse aqui é um exemplo de uma onda mecânica. Tem várias formas de propagar, pode ser longitudinal, pode ser onda de superfície, ondas lambda, ondas de cisalhamento. Tem uma série de características, cada um com a sua aplicação. E aqui são ondas eletromagnéticas, onda de rádio, rádio mesmo. Rádio, que eu digo, é isso que a gente não ouve mais, que hoje em dia todo mundo ouve via internet. Mas, teoricamente, existem as ondas de rádio ainda, espalhadas pelo mundo. E que todas as ondas têm em comum? Elas têm em comum a frequência, que é ciclos ou oscilações por segundo, normalmente é representada pela letra F, F minúsculo, F maiúsculo, e a unidade é o Hertz, como brevemente a gente falou, não sei nem se eu cheguei a comentar isso nessa aula, mas a gente deve saber que todas as grandezas, aliás, todas as unidades medidas por extenso, vêm com letra minúscula, a não ser que seja no começo de frase, tá? Já o símbolo não, o símbolo tem que ser letra maiúscula ou minúscula, apropriadamente de acordo com a nomenclatura. Então, tem a frequência, todas as ondas têm frequência, todas as ondas têm uma certa amplitude, a unidade varia em função do tipo de onda. Todas as ondas se propagam em algum meio, o que implica na velocidade de propagação. A velocidade de propagação é uma característica do meio, e é normalmente representado pela letra C, mas pode variar, e a unidade é metro por segundo. Em função do meio, ou seja, da velocidade de propagação, em função da frequência, aparece uma outra grandeza, que é chamada comprimento de onda, que normalmente é representada pela letra grega lambda. Então, surge naturalmente essa equaçãozinha aqui, que é C igual a lambda F, que você já deve ter ouvido, visto, ou aprendido em algum momento aí em física, tá? Aqui eu vou trazer apenas ilustrativamente algumas velocidades de propagação em diversos meios, né? Luz no vácuo está na ordem de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. No ar, essa velocidade varia. Uma fibra ótica também. Repara que a velocidade varia em função do meio. Todas elas são ondas eletromagnéticas, todas elas são luz, ou seja, dentro do espectro visível. E a velocidade varia em função do meio de propagação. Já ondas mecânicas, né? Ultrassom, som e vibrações. Elas variam em função, do meio novamente. O som no ar, a 0 grau. Ah, sim, o meio inclui as condições do meio, temperatura, umidade, né, pressão. Então, apenas para dar um exemplo aqui, o som no ar a 0 graus Celsius se propaga a 331 aproximadamente metros por segundo, enquanto no ar a 20 graus Celsius, 343 metros por segundo. Se a gente pegar o som ou o ultrassom na água, também em função da temperatura, vou pegar aqui em torno de 20 graus Celsius, dá em 1.480 metros por segundo. E em função da salinidade, em função da profundidade, ou seja, da pressão, varia. Tem um estudo bastante amplo sobre essa velocidade de propagação e as suas consequências, né? Essa parte aqui de chumbo, vidro, alumínio, aço é muito utilizado em ensaios construtivos, é um pouco fora da área de saúde, né? Mas, de qualquer maneira, está aqui explicitado para vocês saberem do que se trata. Essa outra imagem, né, essa outra figura, apresenta as ondas eletromagnéticas e seu espectro, né? Repare que nós temos aqui comprimento de onda e frequência. Não interessa aqui o meio que está propagando, né? Mas vamos pensar que deve ser o ar, provavelmente. Então, vai lá. Os raios cósmicos, né, que eles variam desde um femtômetro, ou seja, 10 a menos 15 do metro, passando pelos raios gama, na ordem de 10 a menos 13, 10 a menos 12 do metro, Raio-X, comprimento de onda na ordem de 10 a menos 11 a 10 a menos 8. Ultravioleta, né? O UVA, UVB e UVC são faixas dentro do ultravioleta, tem esse comprimento de onda. O espectro visível está nesse comprimento. Repara como ele é estreito em relação a toda a faixa de frequências possíveis, espectro, frequências e comprimento de onda, né? Estão relacionados. Ainda faz parte da luz o infravermelho e ultravioleta. Depois vemos aqui os micro-ondas. As micro-ondas, quer dizer, que basicamente são as ondas incluídas aqui no que se chama onda de radar. Depois as ondas de rádio, tem o famoso HF, VHF, ondas curtas, ondas médias, ondas longas. Aqui inclui as ondas de propagação de TV, as antigas TVs analógicas, né? E assim vai, ok? E aqui está em frequência, tá? Lembrando que a relação entre comprimento de onda e frequência é a velocidade de propagação que ela depende do meio, ok? Apenas ilustrativo. Aqui tem uma outra figurinha mais bonitinha, né? Tem uma figurinha mais bonitinha. E ela relaciona justamente, ó, quando essa senoide está mais curtinha, significa mais, né, apertadinha, significa que o comprimento de onda é menor, portanto a frequência é maior. Então não dá para ver o que está escrito aqui, raios gama, talvez, raio-x, e aí vai, até ondas de rádio, tá? Então essa aqui é a relação entre frequência e comprimento de onda para o mesmo meio. Aqui uma outra representação, também considerando o comprimento de onda e a frequência, né, dos vários raios. E aqui uma outra representação. São todas representações tiradas da internet, né, e é só para ilustrar o que acontece de diferente. A consequência disso na aplicação prática é que quanto menor o comprimento de onda, menor o comprimento de onda, mais detalhado é o que ele pode inspecionar. Então, quando a gente insere um ultrassom no corpo humano, se ele for de uma frequência mais alta, ele consegue ver mais detalhes. Tipicamente, ultrassom de diagnóstico, né? Não sei se vocês estão acostumados a trabalhar com ele. Quando você trabalha em frequência de 10, 15 MHz, vocês querem, vocês não, né? Quem operar quer ver maiores detalhes da estrutura. Em compensação, contrapartida, frequências mais altas têm uma atenuação maior, então elas são perdidas mais facilmente. A gente falou ontem bastante sobre, ou foi de ontem, sei lá, acho que foi ontem, sobre a inspeção por ultrassom, né, que tem aqueles ensaios previstos na Instrução Normativa 96, e um dos testes é justamente a penetração, ou seja, até onde o ultrassom vai, dentro daquele corpo de prova, né, chamado Phantom. E isso vai depender da frequência, obrigatoriamente vai depender da frequência, né, tanto que, pelo que eu andei estudando sobre o assunto, em geral é feito para um determinado instrumento, um determinado equipamento de diagnóstico, se ele tem várias frequências, esse ensaio é feito na frequência mais baixa. A frequência mais baixa é aquela que vai ter maior penetração. Em compensação, vai ter menor resolução, o que pode fazer com que, apesar dele conseguir penetrar mais no meio, no, né, no caso do Phantom, ele pode não ter uma resposta muito boa, porque ele perde a resolução e pode passar a confundir os alvos refletores com o ruído, né? Então, isso, esse meio termo, esse balanço que o operador do ultrassom vale para raio-x, vale para ressonância magnética, vale para outros elementos, tem que estar atento para selecionar apropriadamente os parâmetros. No espectro visível, a gente tem aqui que tudo abaixo de 400 nanômetros de comprimento de onda é ultravioleta, tudo acima de 750 nanômetros é infravermelho. Engraçado que ultravioleta e infravermelho diz respeito não ao comprimento de onda, mas à frequência, tá? Então, comprimento de ondas maiores dão o infravermelho e comprimento de ondas menores dão ultravioleta. E esse aqui é o espectro da onda eletromagnética visível. Aqui é uma outra forma de apresentar isso aí, tá? Repara aqui os comprimentos de onda e olha como é limitada. É relativamente estreita a faixa que o ser humano consegue detectar de luz visível, dando um espectro. Fica um espectro muito grande fora da capacidade, nossa capacidade de ver. Ondas mecânicas por sua vez, estão aqui, como falei, né, de 20 Hz a 20 kHz é o que se chama de som, sendo que abaixo de 20 Hz é infrassom. Alguns animais são capazes de ouvir infrassom. Na verdade, a gente chamaria ouvir, mas pode dizer sentir ultrassom. Conhecidos é o fato dos elefantes sentirem vibrações no solo com suas patas, né? Então é na faixa de vibração. E o ultrassom é acima de 20 kHz, podendo ir até megahertz, até centenas de megahertz, dependendo da aplicação. Aqui tem alguns animais e qual é a faixa audível deles, né? O camundongo, ele extrapola um pouquinho para o ultrassom. Ondas sonoras de terremoto são de baixíssima frequência, né? O corvo consegue ouvir ondas de, na faixa de subsom, infrassom até a faixa audível do ser humano, aí mariposa, o elefante, como falei, também ele consegue ouvir a parte da frequência audível, e aí vai os outros animais e suas características, é apenas também ilustrativo. Alguns efeitos acontecem numa onda mecânica e todos eles são úteis quando se desenvolve um equipamento eletromédico que usa esses princípios, e são vários equipamentos eletrométricos, né? Tanto de ultrassom quanto de ondas eletromagnéticas. A refração é quando o raio muda do meio A para o meio B e se esses meios têm, dependendo do tipo de onda, né? Pode ser ou coeficiente de reflexão diferentes, né? Ou pode ser impedâncias diferentes. Isso é refração, ou seja, muda do meio A para o meio B, o meio de uma superfície, e a variação dessa inclinação é devido a essa diferença de velocidade de propagação de impedância, basicamente. Então, é por isso que quando a gente bota um lápis dentro d'água, parece que o lápis está deslocado. Na verdade, é um efeito visual causado por esse fenômeno aqui. Já a difração é quando uma onda passa do meio A para o meio B por meio de uma estreita abertura. E o que é estreita? É estreita em função do comprimento de onda, né? O que, dependendo da frequência, portanto, dependendo do comprimento de onda, uma determinada fissura ou pode ser um buraco, pode ser uma fresta, né? Ela pode, que é depende do comprimento de onda. E quando você tem duas, você cria um efeito de interferência com mais outros efeitos, e também isso aqui é utilizado na geração de equipamentos, produção de equipamentos eletromédicos. Um efeito prático da difração é essa aqui, né? Então, mesmo que o som direto não consiga chegar, por exemplo, de um carro para o ouvinte, né? Não consegue chegar diretamente porque tem uma parede, o som ao bater nessa aresta, certo? Essa aresta funciona como um refletor ou um difrator, por exemplo, na verdade, uma difração. E aí a onda muda de direção e consegue atingir uma pessoa, né, que está ouvindo lá de cá. Já a reflexão é o fenômeno da onda bater em uma superfície e retornar. Esse é o princípio da maioria, ou de praticamente todos os equipamentos eletrométricos, né, que usam ondas, tanto eletromagnéticas quanto mecânicas. E um dos efeitos práticos é o eco, o famoso eco, nada mais é do que o som que bateu na parede a uma distância grande o suficiente para que o som emitido, o som recebido pelo eco, chegue algum tempo depois do som emitido. Esse que é o fenômeno do eco. Também utilizado em sonares e radares na indústria náutica. Já as radiações ionizantes, elas são bastante interessantes em vários aspectos, né? Isso aqui é uma representação genérica de um átomo qualquer, no caso aqui escolhi o átomo de hélio, que tem o núcleo dele é composto por dois nêutrons e dois prótons e uma nuvem de elétrons em torno dele, né? E o tamanho desse átomo aqui é na ordem de um angstrom, que é uma unidade, não é do SI, mas ele é aceito pelo SI, que equivale a 10 a menos 10 metros, ou seja, é bastante pequenininho. Por ser bastante pequenininho, ela consegue penetrar facilmente em outros materiais, em outros meios materiais, inclusive o corpo humano. Aqui é o exemplo da primeira radiografia registrada, né? A mão com anel. Foi uma radiografia produzida em 1895. Possivelmente, o dono ou a dona dessa mão pode ter tido problemas sérios pela contaminação por radiação. Obviamente, não se conhecia os efeitos do raio-x na época, né? Repara que isso aqui é final do século XIX, portanto, há bastante tempo. Já os raios gama, além de transformar o Steve Benson em Hulk, né, segundo a história de quadrinho, ele tem algumas várias aplicações na área de saúde, né, e medicina em geral. O raio gama é uma partícula menor que o raio-x e serve, por exemplo, é o princípio físico das tomografias computadorizadas, né, que a gente consegue, então, ver detalhes do corpo humano a partir da ecogenicidade dos tecidos. Claro que essa história é um pouco assustadora, mas na prática o conhecimento sobre medicina nuclear é bastante grande hoje em dia, e então não é considerado de risco, ou pelo menos é um risco calculado. O risco-benefício justifica, né, a aplicação, mas não em excesso, porque toda radiação ionizante pode causar potencial risco para o corpo humano, tá? Mas fique sabendo então que os fenômenos ondulatórios também estão presentes nesse tipo de equipamento eletromédico. Existem as terapias de diagnóstico com radiação luminosa, por exemplo, laser, Laser é a sigla de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. E o LED é o Light Emitting Diode, ou diodo emissor de luz, que hoje em dia existem lasers de LED. Na verdade, não é laser, é LED, mas ele é um LED de alta potência, capaz de emitir uma luz forte o suficiente que permite, ou que pode ser útil para fazer algum tratamento. Existem várias aplicações de laser e de LED, né? Por exemplo, para uso neonatal, né? Aquela descontaminação que é feita com um laser em incubadoras, né? Neonatos. As diferentes laser e LED têm diferentes características. Aqui tem algumas relacionadas, por exemplo, à corrente elétrica, que é o laser de 50 a 100 mA, já o laser tem uma corrente elétrica bem inferior. A vida útil é muito longa do LED, podendo durar mais de 50 mil watts, claro, se bem construído, né? Já a do laser é longa, mas é bastante inferior à do LED. A largura de banda vai de 25 a 100 nanômetros. A do laser é bem inferior, em geral inferior a 5 nanômetros. Comprimento de onda está no espectro visível ultravioleta. E idem para o laser, tá? Essas informações foram tiradas dessa fonte aqui. Os componentes mais comuns do laser são o índio, gálio, nitrogênio, fósforo, arsênio e antimônio. E também pode ser o composto, né, de hélio neônio, neônio e argônio. Aqui tem as características de cada um deles, apenas uma tabela ilustrativa, e as suas funções, né? Tem não só na área de saúde, mas também tem aqui os sensores a gás, leitor de CD, leitor de código de barra. Repara que, apesar de ser laser, nem todos são perigosos, depende muito da potência, obviamente, do comprimento de onda desses respectivos lasers, tá? Isso tudo é um assunto à parte e bastante implicado, né? De estudo que vale a pena em alguns casos. Já as radiações luminosas podem trazer efeitos biológicos à exposição excessiva, então, em função do tipo de luz e também da potência, a gente pode ter efeitos que são benéficos como maléficos, né? Aqui estão apresentando basicamente os efeitos maléficos no, na pele, em função do tipo de luz ou de radiação luminosa, né? Vou falar o termo mais tecnicamente mais correto, que pode acontecer, tá? Isso aqui eu tirei da dissertação de um colega lá do Inmetro, dissertação de mestrado. Quanto à marcação, né? Lembrando que é um dos pontos importantes de certificação, é o processo de marcação. A gente tem, então, em função da classe, a classe é em função da potência que o laser emite, né? E é necessário ter essas marcações, né? O que basicamente significa que esse laser classe 3B deve ser evitado expostos. A potência dessa aqui, de 5 a 500 miliwatts, ela pode causar mal ao olho. Já um laser classe 4, ele é perigoso, então, em vez de alerta, é perigo, né? Esse símbolo aqui significa que tem laser, e ele não pode causar mal se atingir o olho, né? E também se atingir a pele. Okay? Isso aqui vai acima de 500 miliwatts. Esses lasers dessas impressoras, não impressora laser, dessas, hoje em dia, máquinas de gravura que existem, né? Basicamente, segue movimentação 3D. Semelhante aos das impressoras 3D, mas que tem na ponta dele um laser, os lasers podem chegar a 20 watts. 20 watts queima, queima e queima bem. Portanto, não é algo de se brincar, não. Inclusive, a reflexão do laser em algumas superfícies, esse de alta potência, 20 watts, 30 watts, ou até mais, pode ser perigoso. Tá? Por isso, a importância de usar sempre óculos de proteção para lasers que sejam classe 4 acima. Já o micro-ondas, aqui eu estou representando um micro-ondas doméstico, né? O forno de micro-ondas, ele tem uma fonte de micro-ondas, que é algo hoje em dia bastante banal, até eu diria, simples de se trabalhar. No caso específico, ele tem aqui uma funcionalidade que é um difusor, que é quase um ventilador, só que ele espalha ondas eletromagnéticas, de micro-ondas, e ele atinge o que se pretende aquecer. E em função do tamanho da molécula do que se pretende aquecer, ou do conjunto, da molécula que está ali agrupado, ele consegue aquecer ou não. E como esse comprimento de onda do micro-ondas é razoavelmente grande, esse é um motivo, por exemplo, que se botar uma formiga dentro do micro-ondas, ela não pega fogo. Se botar uma taturana, pega fogo, né? que a taturana tem o seu corpo grande o suficiente, o micro-ondas atinge as moléculas ali dentro, né, as suas células, e consegue então fazer com que ela seja aquecida por absorver a energia do micro-ondas. Já a formiga é pequena demais, o micro-ondas não atinge, não consegue excitar essas moléculas. Por isso que, como tudo na vida, tem aplicações e úteis e outras não tão efetivas. Ultrassom é na praia que eu me divirto mais, né? Isso aqui são transdutores de ultrassom utilizados na ensaio transdutivo, não são transdutores de uso na área de saúde, apesar de que a gente usa esses transdutores para fazer algumas avaliações de equipamentos na área de saúde. Tá? São transdutores bem mais caros que os transdutores na área de saúde em geral. Não estou falando daquelas sondas de diagnóstico, essas são bem caras, né? Estou comparando com transdutores de fisioterapia, por exemplo, que é um monocristal, monoelemento, né? Aqui são algumas gigas que a gente fez, aqui já é bastante, são bastante antigas, tem gigas bem mais modernas hoje em dia, né? Mas só para mostrar aqui como é que é o formato de um transdutor para aplicação em ensaios indutivos. Isso aqui é de 1 polegada, isso aqui é de 1/2 polegada. Tem, obviamente, várias frequências. A gente trabalha desde 100, não, desde 56 Hz, não, 56 kHz até 50 MHz, né? A gente tem lá, especificamente no nosso laboratório. O ultrassom pode chegar, tem aplicações para ultrassom acima de 50 MHz, 100 MHz, 70 MHz, só que o que a gente tem, e a nossa faixa principal de atuação é entre 1 mega e 10 mega, né? Ali estão concentradas a grande maioria das aplicações de ultrassom, tanto para ensaio instrutivo quanto para a área de saúde. Apesar de que, como falei, tem algumas aplicações acima de 50 mega, por exemplo, a biomicroscopia por ultrassom. Biomicroscopia é uma microscopia de um tecido biológico feita por ultrassom. É possível, por exemplo, mapear a córnea, a espessura de córnea, né, ou lesão na córnea usando ultrassom. Nesse caso, ultrassom de alta frequência, porque a córnea tem uma espessura pequena. Também a mesma coisa se aplica à pele, né? Tem espessura pequena, portanto, precisa ser um comprimento de onda pequeno e, por isso, precisa ser uma frequência grande. Para a gente medir os sinais de ultrassom, a gente usa hidrofones, ou seja, são microfones dentro d'água. E aqui a gente tem alguns modelos tirados de alguns fabricantes, né, tal, só para ilustrar. Uma das aplicações importantes que a gente tem é justamente a calibração de hidrofones. Aqui é um dispositivo que a gente usou no passado, o nosso tanque atualmente é diferente desse. Mas, essencialmente, a gente tem aqui um transdutor, um alvo refletor, aqui tem uma sonda para medir temperatura, um equipamento que faz geração de sinal, captação de sinal. Não é o assunto desse curso, mas é só para saber que calibração de hidrofone é uma das atividades necessárias para garantir a qualidade dos equipamentos eletromédicos que usam ultrassom. Ultrassom tem uma propagação com certas características, a gente também não vai adentrar em detalhes, né? Mas o feixe tem uma formação que depende da frequência, depende do meio, e essa formação, a forma como o feixe é formado é fundamental para o uso apropriado dos equipamentos de ultrassom. Então, ao longo do eixo de simetria, existem algumas configurações, algumas conformações formadas pela refração do sinal saído do transdutor. Apesar desse transdutor estar sendo exemplificado com transdutor de ensaio instrutivo, se aplica também, no caso de transdutores, para uso na área de saúde, né? Ou seja, fisioterapia, diagnóstico e outras aplicações. Aqui uma outra imagem, né? A gente tem que a representação aqui é que a onda ultrassônica, ela distorce, ou seja, frequências são geradas ao longo da propagação em função de alguns parâmetros, por exemplo, meio de propagação e potência de saída do sinal. E o fato de gerar harmônicos pode ser bom ou mal, né? Quer dizer, tem vantagens e desvantagens, e aplicações depende dessa característica, mas é importante conhecê-las, obviamente, para poder fazer uso apropriado do sinal de ultrassom. Isso aqui é a parte do sinal que a gente efetivamente usa, né? A gente faz, quer dizer, isso aqui é um mapeamento que chama. Mapeamento significa, a gente determina como é que parece uma bola de fogo. Na verdade, isso é uma representação visual, por meio de mapa de cores, da intensidade do feixe ultrassônico. Então, um dos ensaios que a gente faz para fazer a certificação do equipamento de ultrassom, terapia especificamente, é avaliar como é que é o feixe ultrassônico sobre a superfície do transdutor. Aqui é como se a gente estivesse olhando, nesse caso, olhando, o transdutor está aqui, né? É como se a gente estivesse olhando ele de frente. Está olhando de frente o transistor tem uma certa dimensão, e essa dimensão, toda a superfície emite sinal de ultrassom. Quando a gente usa o hidrofone fazendo o mapeamento por sobre a superfície, próximo à superfície do transistor, a gente tem esse mapa aqui. Aqui está no afastamento de 3 milímetros, né? E quando a gente faz uma avaliação longe, né, distante do transistor, pela conformação do feixe, a gente tem uma outra configuração. Repara que aqui existe uma área praticamente de emissão igual no centro do transistor. Nessa outra região aqui, o centro do transistor tem uma radiação alta, e de acordo com que vai se afastando do centro, a radiação ou a intensidade do ultrassom diminui. Esse aqui é uma representação vista de topo, e essa aqui é uma vista lateral. É a mesma representação, só que varia aqui uma questão matemática, mas então repara que aqui no próximo, aqui o transistor estaria aqui embaixo, né, emitindo o ultrassom para lá. Repara que aqui embaixo, não dá exatamente para configurar, mas seria equivalente a essa imagem aqui, tá? É uma seção transversal dessa imagem aqui. Já mais na frente, né, nesse corte aqui, é onde estaria representado essa outra visualização. E repara que isso aqui, essa região tem uma intensidade maior do que a intensidade na face. O que que isso implica? Implica dizer que em alguma posição além da face do transdutor, existe uma intensidade que é bem maior do que na face do transdutor. Esse é o princípio usado, por exemplo, para fazer o tratamento de câncer, porque ali você tem uma região de alta intensidade de ultrassom, portanto, de alta temperatura, porque o ultrassom aquece, efetivamente. Isso pode causar, então, ablação e também serve para fazer tratamento como litotripsia, que é quebra de pedra de rim. Tem outras implicações na configuração desses equipamentos, mas todos se baseiam no fato de ultrassom gerar um campo com essas características, tá? O mapeamento é feito dessa maneira. A gente tem aqui um sinal de ultrassom, um transdutor. O transdutor emite o sinal que pode eventualmente bater na superfície, nas laterais, na superfície da água, no fundo, e depois atinge o transdutor, e esse transdutor, então, leva o sinal para o sistema de aquisição. Aqui está ao contrário. Isso aqui, a geração do sinal está do lado de cá e a captação aqui, desse lado, né, da esquerda para a direita. E aqui tem algumas outras características de ultrassom que eu acho que a gente não precisa se aprofundar. Muito bem. Alguém gostaria de ajudar dizendo quais são os tipos de ondas eletromagnéticas utilizadas em equipamentos médicos hospitalares? Pode citar dos exemplos que vocês têm aí, que eu imagino que sejam possivelmente todos os tipos de equipamento, mas quem dá um exemplo aí de equipamento médico hospitalar? Alguém saiu agora? Alguém se arrisca?
Pessoal, tá meio tímido aqui hoje aqui.
Estou sentindo, estou sentindo. É feito sexta-feira? Sexta-feira está só começando, ainda tem bastante atividade hoje. Vamos lá, quem dá um exemplo de onda? A gente falou vários aqui, né? Mas quem gostaria de interagir, portanto, dar uma acordada aí e citar um exemplo de equipamento de ondas eletromagnéticas? Coragem? Bom, o mais evidente, talvez o mais famoso, seja raio-x, né? Raio-x é uma onda eletromagnética, óbvio. Mas não só, tratamento de micro-ondas. Micro-ondas também é um equipamento eletromédico. Não estou falando micro-ondas, obviamente, doméstico, né? Mas também é um equipamento que se utiliza aqui, né, na prática clínica. Laser, tratamento por laser, tratamento por LEDs, toda aquela gama de equipamentos que produzem aquelas ondas eletromagnéticas são elencados aqui. Os equipamentos mais modernos, não são tão novinhos assim, mas certamente são bastante úteis, inclusive caros, né? Ressonância eletromagnética, a tomografia computadorizada, todos esses utilizam ondas eletromagnéticas. Até o tratamento menos convencional, talvez, de fototerapia. Vocês têm algum equipamento de fototerapia no hospital de vocês? Então, fototerapia é também um tratamento usando ondas eletromagnéticas. Ou seja, tudo que é. Que usa o princípio de eletromagnetismo estaria enquadrado nesse aqui. Agora, os tipos de ondas mecânicas empregadas em equipamentos médicos hospitalares. Quais são as principais? Não só tratamento, tá? Mas também diagnóstico. Eu falei aqui recursivamente, mais de uma vez, eu mencionei o ultrassom, claro, né? O ultrassom a gente usa para pelo menos. Tem pelo menos quatro. Não, tem quatro equipamentos eletromédicos que usam ultrassom. Quais são? Ultrassom de terapia, ultrassom de diagnóstico, que é a famosa ultrassonografia. Tem o de quebra de pedras de rim e bexiga, que é o litotripsia. Isso. E tem o HIFU, que é o mais novinho desses equipamentos eletromédicos, que é ultrassom terapêutico de alta intensidade, que é utilizado para, principalmente, a principal aplicação dele, não sei se é a única, mas principal, é para tratamento de câncer de próstata. Mas a gente tem outros equipamentos considerados eletromédicos, que não são de ultrassom, mas um deles é o equipamento auditivo. O equipamento auditivo a gente chama de prótese auditiva, né? Que é usado para melhorar a qualidade auditiva. Ele é considerado um equipamento eletromédico. Não é um equipamento de hospital, não sei se vocês têm fonoaudiologia no hospital de vocês. Se vocês têm, tem fonoaudiologia, maravilha. Então, se vocês têm um outro equipamento eletromédico que não entra, quer dizer, desculpa, ele é um equipamento eletromédico, mas ele não está no rol dos equipamentos, não tem norma particular para esse equipamento eletromédico, que é o audiômetro. Audiômetro tonal é um equipamento usado pela fonoaudiologia para avaliar qual é a capacidade auditiva do indivíduo. Em função disso, eventualmente, algum tratamento, como os mais críticos, né? Seria um implante coclear, mas antes disso, a gente tem o uso de próteses auditivas ou enfim, alguma outra coisa lá. Vibrações. Deixa eu pensar aqui se existe. Existe algum equipamento que usa vibração? Algum equipamento eletromédico? Será que vocês podem dar algum exemplo? Não estou.
Que tem laboratorial que é o agitador magnético, né? Tem um
O
agitador
agitador.
magnético.
Mas o agitador magnético, por exemplo, para fazer limpeza de vidraria, essas coisas? Limpeza de materiais?
Isso também tem as lavadoras ultrassônicas também, que não sei se entra também no mesmo
É,
conceito.
não é um equipamento eletromédico, porque não está naquela lista lá, tá? Mas é um tratamento utilizado no meio hospitalar, perfeitamente.
O equipamento de
Eles
apoio.
são. Isso. É para limpeza, né? Não chega a ser o caso de vocês, mas no uso na indústria mais pesada, é usado inclusive para desincrustar, né? Tirar ferrugem, tirar incrustação. Para vocês não chega tanto, mas pelo menos para limpeza ali, o ultrassom, sim, é bastante utilizado. Mas vibração, eu estou falando de vibração. Vibração é quando é um meio material que é posto em vibração em frequência mais baixa. Eu não tenho certeza se existe. Agora não estou me lembrando de qualquer aplicação de vibração, tá? É claro, quando você bota um ultrassom, ele gera uma vibração. Mas dentro da área de conhecimento de acústica, ultrassom e vibrações, é um pouco diferente. Isso aí. Mas tudo bem. Isso, ou seja, existem várias aplicações de ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas nos equipamentos médicos hospitalares. Agora, sobre os riscos potencialmente importantes relacionados à emissão de radiação ionizante, ultrassom e calor, alguém gostaria de me ajudar aqui, explicando o que poderia causar de risco de radiação ionizante? Vamos pensar no contrário. Como é que vocês previnem o risco de uma radiação da radiação ionizante no equipamento de raio-x, por exemplo?
Os
Tem um
EPIs.
risco. Pode falar, enfim.
Os EPIs têm a questão, né, da blindagem da sala.
Isso. Então, quais são os riscos? Isso vocês usam para proteger, para evitar, para minimizar ou evitar o risco. E qual é o risco, portanto?
Exposição à radiação, né?
Então, ele é um risco porque pode causar contaminação, né, nuclear, e isso, obviamente, não é desejado em ninguém. E ultrassom? Qual seria um risco que o ultrassom pode ocasionar? O que que o ultrassom faz no corpo humano? Gera uma radiação, né, que é uma onda ultrassônica, que é não ionizante, tá? Então, ela, no princípio, não tem os perigos, os riscos, né, de uma onda eletromagnética, mas ela causa um efeito principal, que é o fonoterapia. Qual é o efeito principal de uma onda de ultrassom de
Seria
fisioterapia no corpo humano?
calor, aquecimento?
Aumenta a temperatura, aquecimento, exatamente. Por quê? A onda mecânica, ela leva uma agitação das moléculas, a agitação das moléculas produz calor. Então, o maior risco que tem do uso de ultrassom para terapia, para diagnóstico é menos importante, eu vou explicar por quê. Mas para terapia é causar queimaduras internas. Sendo que eu mostrei o feixe ultrassônico como é que ele acontece? O ponto de maior intensidade dele não é na superfície do transdutor. É alguma distância à frente, depende da frequência, depende do meio de propagação. Então, não é incomum, infelizmente já há alguns relatos, não sei, espero que nunca tenha acontecido com vocês, mas há casos em que ultrassom com mau funcionamento, né, causar queimaduras internas, por exemplo, no osso. O osso é um material que absorve ultrassom mais do que o tecido mole. A gente chama de tecido mole, músculo, gordura, né, os órgãos internos e tal. Então, ele aquece mais. Se chega uma onda ultrassônica ali, com uma intensidade e numa localização que seja próximo de um osso, é possível que o osso aqueça ao ponto de causar queimadura. Esse é um dos motivos que o tratamento de fisioterapia, você já deve ter observado, não é com o transdutor parado. O transdutor tem que estar em movimento, justamente para evitar que em algum ponto haja esse superaquecimento que pode levar, inclusive, a queimaduras. Então, é um risco efetivo. Mas ele, por que que o diagnóstico é menos grave? Por quê? Os transdutores, aliás, os equipamentos de fisioterapia, eles são feitos, são projetados e são, em consequência, avaliados para gerar potências mais altas. Não extremamente altas, tem, obviamente, certos limites, mas são feitos para projetados para fazer a potência uma certa amplitude lá. Enquanto o diagnóstico, não. Diagnóstico, eles são projetados para baixa potência. Por isso que um equipamento de diagnóstico, claro, se não tiver algum problema grave funcionamento, ele não vai causar queimadura. Ele tem seu risco, não deve ser utilizado de maneira exagerada, né? Inclusive, tem um entendimento hoje em dia de muito mais uso de equipamento de ultrassonografia do que há algum tempo atrás, inclusive do que era recomendado algum tempo atrás. E isso é uma questão que ainda não está muito bem entendida ao longo do tempo. Os equipamentos são seguros, isso aí eu posso afirmar quase que com certeza, diferentemente dos equipamentos de fisioterapia, porque os equipamentos de fisioterapia são muito baratos. Por serem baratos, eles muitas vezes os fabricantes negligenciam tanto os seus aspectos de segurança, né? Isso pode levar a equipamentos ruins. Mas normalmente o problema do equipamento de ultrassom para fisioterapia é que não funciona. Ele está com a potência abaixo do que deveria ser, mas eventualmente pode estar assim. Já os equipamentos de ultrassonografia, porque tem bastante mais valor agregado, e também porque eles são utilizados em situações bastante mais, cuidadosas, por exemplo, ultrassom em feto, né, para avaliação da gestação, e os fabricantes têm naturalmente uma preocupação maior e também o controle do gerenciamento de risco é muito mais forte, né? Muito mais detalhado do que os outros tipos, né? O tipo de ultrassom para terapia. E o calor? O calor é um fator importante, a gente falou relativamente pouco sobre ele, nos riscos ali apresentados, mas o calor tem como grande mal a queimadura, óbvio, né? Mas também não só a queimadura, o desconforto, que pode, apesar de que ele é uma fonte, vamos dizer, um meio de tratamento muito eficaz para muitas doenças, né? Muitos mais. Inclusive regeneração de tecidos e outros fatos. Mas o calor é algo que se deve preocupar também, então, e fazer o devido gerenciamento para que não seja um problema. Muito bem. Pois é, a gente passou razoavelmente rápido sobre esses vários conceitos, né? Eu não sei se foi talvez rápido demais, mas eu queria saber então se vocês têm algum ponto a comentar, alguma conversa a fazer, algum exemplo a dar sobre o que a gente conversou agora desses riscos de radiações indesejadas. Radiação indesejada é um elemento, é um item importante da norma, né, da norma geral, e ele é mais trabalhado em diversas normas específicas, né? Diversas normas particulares. E então, isso, na prática de vocês, eu não sei que tipo de cuidado, controle, se é que vocês têm algum, com equipamentos que emitem radiação, avaliando se é uma radiação indesejada. Vocês têm algum controle desse equipamento já em operação? Além, obviamente, daqueles que são obrigatórios pela Anvisa, como os fontes utilizados em radiação eletromagnética, né? Mais recentemente, o de ultrassom. Vocês têm outros tipos de controles que vocês fazem em equipamentos que emitem radiação?
Eu não saberia falar, não. Não é muito da minha área.
Por exemplo, equipamentos de terapia, vocês fazem alguma avaliação complementar deles? Audiômetro, vocês têm audiômetro? Deve ter. Se vocês têm fonoaudiologia, vocês têm audiômetro, né? Audiômetro, vocês têm algum cuidado que vale a pena mencionar com audiômetro? O que vocês fazem com o audiômetro de vocês regularmente? Vocês têm audiômetro, né? Minha pergunta é essa.
Tem audiômetro, cabine audiométrica, impedanciômetro, esses equipamentos sempre a gente faz a calibração, né? A gente contrata, na verdade, uma empresa para fazer.
Ah, sim. Isso é o mais comum. Lembrando que o audiômetro, como eu falei, ele é um equipamento eletromédico pela natureza, mas ele não está listado, ou seja, não existe norma particular para ele, tá? Apesar de que existe um conjunto de normas de outra área, que eu não entrei aqui nessa exposição, né, nesses dias, que é a área justamente de audiometria. No caso da IEC, o TC29, que é de eletroacústico, que cuida das normas para eles, né? E existem, sim, eu sei que existem laboratórios acreditados para fazer a audiometria. Vocês contratam sempre o mesmo laboratório? Vocês fazem alguma pesquisa de mercado? Qual o tipo de análise crítica que vocês fazem para contratar um laboratório acreditado, acredito que seja, acreditado para calibração de audiômetros?
O prestador de serviço nosso aqui, ele não é acreditado, não. Não
Ah, não.
pertence à rede brasileira, né, de calibração, não.
Isso não é um problema para a auditoria de vocês? Para a certificação de vocês? Junto à ONU, por exemplo?
Ele consegue comprovar a rastreabilidade dos padrões dele, né, de calibração, né?
Então, mas existem. Agora eu fiquei na dúvida. Há um tempo que eu não trabalho mais na área de acústica, já trabalhei mais, mas existem laboratórios acreditados? Vocês chegaram a pesquisar no mercado se existem laboratórios acreditados para calibração de audiômetro?
Cara, eu não sei te falar, porque assim, esse fornecedor que a gente contrata, ele faz não só a calibração do audiômetro, né? Faz das cabines audiométricas, como eu mencionei, do impedanciômetro, tem também o teste de orelhinha, né? Não sei exatamente qual que é o nome deles, mas aí contrata
Impedição
esse
acústica.
fornecedor, né, para fazer esses equipamentos, esses tipos de equipamentos todos de uma vez. Mas agora,
Entendi.
se existe um laboratório acreditado mesmo, RBC, para fazer esse tipo de calibração, não cheguei a pesquisar, não.
Então vamos ver como é que faz essa pesquisa, tá? Se a gente tem. Eu boto aqui no Google, né, Inmetro RBC, aí aparece aqui diretamente esse link da Rede Brasileira de Calibração. Eu não sei se vocês conhecem esse caminho, mas vamos de qualquer maneira passar por ele. Então, aqui é esse é o sistema do Inmetro, né, a página do Inmetro, que aparece, que vocês podem fazer consulta para qualquer área, né? Então vamos ver aqui consulta laboratórios ou consulta serviço. Vamos ver se é consulta laboratório, por exemplo.
Fui antes aí, aparentemente não tem.
Já veio aqui? Então você já está mais adiantado. Vamos ver. Serviço de calibração, acústica e vibrações, ok. Estado, não interessa. Você pesquisou só Minas ou pesquisou todos?
Pesquisei só Minas, na verdade. Deixa
Tá.
eu voltar aqui.
Eu achava que tinha em Minas um
Outros
laboratório.
estados. São Paulo. São Paulo.
Em São Paulo tem.
Galilab. Galilab parece ser o único, tá?
Vou voltar aqui. Você botou aqui o quê? Algiômetro? Em serviço? Você foi para serviço ou foi para laboratório? Acho que melhor consultar em serviço. Grupo de serviço de calibração. Acústico-vibrações,
Acústico-vibrações, equipamentos
subgrupo.
eletromédicos.
Pois é, mas eu não sei se ele enquadrado com
Mas
eletromédico.
quando eu coloquei eletromédico, ele habilitou de baixo e tem audiômetro.
Ah, então tá bom. Então, isso, audiômetro e audiodosímetro, tá certo? Audiômetro. Isso é laboratórios acreditados.
Eu vi que só apareceu isso aí, né?
Só apareceu Calilab, né? Esse eu nunca tinha ouvido falar, pra você ter uma ideia. Via aérea, mascaramento e via óssea. Ok. São Caetano do Sul. Deixa eu ver aqui. Equipamentos. Não é de medição, né? Acústico. Ah, tem dois equipamentos eletromédicos aqui, é isso mesmo? Será que é um bug do sistema aqui? Vamos ver esse.
É, mas só parece esse mesmo.
Só aparece um, né?
Eu até tirei equipamentos eletrométricos, deixei todos e fui pelo tipo de equipamento, aí só apareceu ele também.
Entendi. Então, engraçado, assim, como eu falei, eu já trabalhei bastante na área de acústica, comecei no IMETRO na área de acústica, me envolvi um pouco com essa área de fonoaudiologia, né? Mas eu tinha a impressão que tinham vários laboratórios acreditados na área de audiometria, mas não parece ser o caso, né? Bom, tudo bem. De qualquer maneira, então, é isso que eu tinha para falar inicialmente. Alguém quer fazer mais algum comentário? Quer fazer falar algo sobre o que foi apresentado hoje, até agora? A gente vai fazer então uma parada estratégica um pouco mais cedo do que o tradicional. A gente pode voltar vamos dar uns 20 minutos, né? Para dar tempo para vocês terem suas dúvidas também. Então a gente volta às 10 para as 10, pode ser? 9h50?
Combinado.
Maravilha. Então, eu vou estar por aqui, vou só desligar a câmera, daqui a pouco a gente volta.
E realmente para nós vai ajudar bastante daqui para frente. Inclusive, eu estou até aplicando aqui algumas coisas, né, das normas aqui que você foi me falando aí, eu fui anotando aqui, já estou buscando, né, alguns pontos que eu não sabia. E uma outra oportunidade também, né, assim, que é que a gente conversou lá de participado, né, das discussões, para a gente também vai ser bem proveitoso. E aí, assim, a partir disso é que vai começar a gerar mais dúvida ainda. Mas foi bem bacana, assim, eu agradeço aqui em nome da equipe toda, né? Foi uma experiência muito bacana para a gente, e com certeza a gente vai tirar bastante proveito aí do que a gente conseguiu absorver.
Tá ótimo, Cássio. Bom, vocês perceberam aqui que quase quando deu aquela quedinha aqui que caiu a compartilhamento de tela, deve ter parado a gravação também, eu só percebi agora. Então,
Parou,
parte
parou
dessa
sim.
última aula, não está gravada, tá? É uma pena, mas espero que vocês tenham aprendido e memorizado. De qualquer maneira, os slides eu vou atualizar e vou mandar para vocês. E eu vou dizer que eu fiquei muito satisfeito de saber que vocês estão bem mais avançados do que certamente a maioria dos alunos com quem eu já tive contato em relação a essa disciplina, tá?
Aí, essa parte aqui tinha que ter gravada.
Não, essa está gravando agora. Essa já está gravando. Voltei a gravar. Então, o que acontece? Vocês, justamente pelo fato de vocês já terem feito alguns cursos, né? Eu acho que vocês têm uma unidade de corpo bastante, bastante boa. Isso facilitou muito meu trabalho no ponto de vista de dialogar, né? O importante do curso é trocar informações. Eu, claro, tenho um conjunto de conhecimento que eu tenho que trazer para vocês, e é bom que esse conhecimento agregue
Com
informações para vocês,
certeza.
senão o curso não vai ter utilidade. Mas também é bom quando do outro lado já tem uma base, porque aí a troca, né, o nível da conversa ficou muito maior. Esse complemento de conteúdo que eu apresentei aqui agora, eu achei por bem acrescentar, porque eu falei, eles já estão no nível que eles vão absorver isso mais fácil. Se não fosse esse nível, por exemplo, eu jamais apresentaria esse conteúdo adicional, porque ia ser jogar conteúdo fora, né? E não interessa. Tá, mas de qualquer forma, o que fica aqui, o meu contato, tá disponibilizado aqui. Você já sabe muito bem quais os caminhos para seguir lá na SBM, tem diversos cursos, tem as especializações que eu mencionei. Se vocês quiserem fazer uma formação mais de mais nível, maior nível, tem o mestrado de método, tem o doutorado de método, claro, também ocupa mais tempo, tem outras implicações. De qualquer forma, o caminho do conhecimento, ele é sempre muito vasto, né? Então, vocês têm usem com muita consciência esse conhecimento que você já tem e usem da nossa especialidade, dos nossos conhecimentos, das nossas ofertas, se vocês precisarem acrescentar conhecimento. Lembrando do nosso congresso, tá? No final do ano, 1ª a 4ª de dezembro, Maceió, passei o link em uma das aulas aí, espero que vocês tenham anotado. Qualquer dúvida, é só me enviar um e-mail e perguntar, eu explico novamente. Está na página da SPM, ou seja, está fácil de achar. Repetindo o que eu falei, vai ter uma mesa redonda sobre saúde, né? Então, certamente muito interesse para vocês, além de todas as outras trocas de informação, network que é possível fazer lá, tá bom? Pessoal, agradeço muito a audiência de vocês, estou à disposição para qualquer outras dúvidas e é isso.
Ah, não, beleza. Ô, Rodrigo, mais uma vez a gente agradece, né? Agradece todo o apoio que você deu pra gente no decorrer do curso. E aí, assim, os materiais, né, tá lá, a gente vai baixar. A aula gravada vocês disponibilizam também? Ou não?
Então, eu vou ter que perguntar para a secretária nossa, quer dizer, não é secretária, a nossa colaboradora que lida com os cursos. Eu sei que isso fica gravado em algum lugar e eu não sei como é que é feita a disponibilização. Eu vou perguntar para ela e peço para ela entrar em contato com vocês. Se vocês não receberem nenhuma informação, assim, até, vamos dizer, segunda-feira, vocês me perguntem que eu reforço a pergunta para ela, tá?
Tá. Não, beleza. Eu queria só voltar num assunto aqui, cara,
Claro.
antes de finalizar, que era aquela questão. Eu tive até discutindo aqui depois com, né, conversando com o nosso coordenador aqui sobre aquela questão da. Não sei se você chegou a ver também depois alguma coisa sobre aquela questão da necessidade realmente da cobrança, né? Da cobrança do que a gente está recebendo aqui por parte dos órgãos sobre aquela questão da Anvisa, né? Do vencimento da Anvisa para os equipamentos médicos, né? Não sei se você lembrar, a gente discutiu um pouquinho que a gente às vezes é cobrado porque o registro está vencido e a gente entende também, igual o seu entendimento foi, que se o que a validação do registro pelo órgão é para o fornecedor na hora da venda, né? Ele não pode vender sem, mas depois, se o fornecedor, né, perder a representação ou deixar de representar aquele produto e não quiser renovar, também não tem preciso garantir de alguma forma que aquele equipamento está operacional, mas eu não tenho como jogar o equipamento, né, descartar o equipamento por causa disso. Não sei se você chegou a voltar, a consultar, né? Você falou que, se não me engano, você falou que ia tentar dar uma olhadinha aí se via alguma coisa, né? Não sei se chegou a voltar nisso, mas era só para esclarecer, né, se realmente o entendimento é esse mesmo. E a gente começar a questionar também, né? Mais a fim, quem está questionando a gente?
Então, eu dei uma olhada na resolução da Anvisa, ela realmente não me deixa claro essa validade e como que ela é cobrada do usuário. Ela é cobrada do fabricante, isso aí está muito claro. Mas do usuário, ou seja, de quem tem é dono, não está claro para mim o que que acontece. Acho que a Anvisa não chega a entrar nesse detalhe. O que que eu sugiro, então?
Mas ela não fala que pode cobrar também, né?
Exatamente, ela não fala que pode cobrar, nem fala que não é para cobrar, não fala nada. É atualmente. Então, o que que eu sugiro para vocês estarem embasados? Porque, assim, repara. É questão de legalidade, né? A legalidade você tem que estar coberto com o que for mais justo, honesto e, né, e legal, portanto. O que vocês podem fazer é enviar para Tecnovigilância da Anvisa. Deixa eu ver se eu descubro aqui rapidamente o contato. Tecnovigilância Anvisa. Tem aqui. Tá, eu vou colar aqui o link do site da Tecnovigilância. Cadê? Não, cadê vocês? Cadê? Tá sumindo aqui na minha frente. Saca. Tá aqui. Tá. Esse link que eu vou colar aqui no bate-papo é o link da Tecnovigilância, da Anvisa, que é responsável por toda essa interação com a parte técnica, né, de
Sim.
equipamentos. O que eu quero ver, que não está muito claro aqui, tem várias publicações, orientações para acesso ao histórico de notificação para a empresa. Eu queria ver se tem um fale conosco aqui, mas eu não estou achando. O que eu estou achando é o notifique aqui. Não, isso é outra coisa. Não é bem.
Notifique é para a gente notificar
Isso.
algum acidente aqui.
Exatamente, é.
Lá
Não é o
embaixo tem um
caso.
fale conosco, mas eu acho que ele é só por. Ah, tem um formulário eletrônico aqui.
Então, se você achar de fale
É, fazer um
conosco aqui,
questionamento, né? É.
isso, né? Em base à situação, dizendo outra, dando um caso específico, falando de maneira genérica, sobre essa questão aí da na ausência de registro válido do equipamento que foi comprado há um tempo atrás, quando ele ainda estava válido, nós como usuários temos algum problema, né? Isso acarreta algum problema? Faz a pergunta que vocês quiserem, mas
Sim,
isso
sim.
aqui. Eu acho que é a forma mais.
É uma boa mesmo, sim.
Exatamente.
É, o meu medo é eu perguntar e eles falarem assim, não, você tem que descartar o equipamento. Aí eu tô enrolado.
Olha, eu vou dizer que isso é muito pouco provável que aconteça, né?
É, não, também acho que não,
Faz uma
mas
pergunta anônima.
não sei se pode fazer pergunta anônima. Você
não,
pode.
pede os dados aqui.
Faz uma pergunta em nome de terceiros. Faz uma pergunta como CPF, não como CNPJ, entendeu? Pede para
É, você
alguém.
tem a opção de não colocar os dados da empresa aqui.
Aí, então pronto, já fica talvez mais fácil. Então pede para, sei lá, para o irmão, marido, esposo de alguém fazer a pergunta. Mas eu acho que não deve ser isso, não. Quase com certeza. Mas, sei lá, né? Tudo é muito louco. Então, de qualquer maneira, o meu conselho é isso aí, porque aí você não tem a resposta da fonte, não fica com achismo, né? Eu acho que não, mas quem sou eu para dizer se eu posso achar ou não posso achar?
É bacana, né? Assim, até a gente questionar mesmo, porque aí vem um retorno dele definitivo. Se falar que ele, se cumprir todas as obrigações, não tem que, né? Se eu conseguir garantir que ele tá funcionando, não tem que fazer mais nada.
E aí você pode
Tranquilo.
usar, inclusive, nas auditorias de ONA ou outras aí.
Exatamente.
Olha, cara, você me perguntou sobre a gravação. Enquanto a gente estava conversando aqui, eu troquei informação lá com a Luana, né, que é a nossa responsável por cursos, e ela passou essa informação aí, ó. O ambiente virtual, esse tal aí, vocês devem ter recebido um e-mail antes do curso, né, nas vésperas, informando. Aí vocês têm o login, que é o número do CPF, incluído o
Ah, eu
018 se
consigo baixar
puder.
por lá.
Isso. A senha inicial é metrologia, letras minúsculas. Depois, se alterar a primeira vez, se vocês já acessaram, você já deve ter feito essa alteração. Será mesmo que você configurou, tá? Então, nesse ambiente aqui, vocês vão achar lá o curso metrologia aplicado aqui nos médicos hospitalares, né? E aí. E lá vocês vão baixar as aulas, tá? Como algumas vezes a aula foi cortada, eu confesso que eu nunca nem vi essa aula gravada lá, né? Porque depois você fez, já deu. Mas provavelmente, quando aconteceu de cair e voltar, vocês vão ter arquivos de vídeo diferentes, né? Mas vocês entenderam por quê? Primeiro, nos intervalos eu desligava, e segundo, porque algumas vezes a comunicação aqui foi interrompida, né? Caiu o sinal da rede. Aí, então, vocês vão ter vários arquivos. Talvez vocês tenham que assistir duas, três, quatro arquivos correspondam a uma aula só, tá?
Não, beleza. Depois a gente dá uma olhada lá no site. A gente recebeu sim o link.
Tá ótimo.
E a gente dá uma olhada lá.
Tá, eu botei no bate-papo aqui, tá? O link, se alguém tiver alguma dúvida.
Beleza, Rodrigo. Valeu, obrigadão aí.
Falou. Pessoal, então foi um prazer estar com vocês esses dias. Espero que eu tenha sido útil para o trabalho de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá bom?
Valeu,
Beleza,
Rodrigo.
obrigado. Em breve faremos contato aí para participar dos grupos.
Valeu, obrigado. Foi um prazer.
Obrigado, Rodrigo.
Falou, obrigado.
Até.
Obrigado, tchau.